Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Ginga Canarinha do Fair Play. E hoje, até por sugestão de um dos nossos comentadores, este programa poderia mudar o nome para Vergonha Canarinha. Já lá vamos. Falar dos nossos três comentadores, Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado, os nossos três comentadores da Ginga Canarinha habituais. Hoje, para falar desta vergonha, segundo os nossos comentadores, eu, como português, estou um bocadinho longe desta realidade e quero que vocês me expliquem. Vamos falar das descidas de divisão, ou não descidas de divisão, do Fluminense. Três vezes em que o Fluminense desce de divisão e acaba por não disputar as divisões inferiores. Vamos, sem mais demoras, começar pela primeira. Rafa, a bola passa para ti. Vamos recuar até o ano de 1996, não é assim?
Exatamente, Rui, olá. Cumprimento a ti, Renato Salgado e Marcial Cortes, nossos comentadores aqui do Ginga Canarinha, não é? E a todos os nossos ouvintes. E como sempre falamos, também pedimos que passem lá no fairplay.pt para acompanhar os nossos artigos. Inclusive um que acabou de ser lançado sobre as nossas previsões, né, o que pode acontecer com o cenário do Brasileirão em termos de bola, né, em termos de relvado, quem são as equipas que poderão levar o título de 2020 e assim por diante. Falando especificamente sobre a nossa sequência de polêmicas, né, hoje abordaremos a questão das polêmicas envolvendo as quedas, né, de divisões do Fluminense. Vale lembrar que o Fluminense é bem conhecido aqui no Brasil por esse tipo de problema, de polêmica, não é? Muitas vezes até falamos em memes ou brincadeiras que, para que a gente se livre de algum problema, basta contratar o advogado do Fluminense, porque, em tese, o advogado do Fluminense resolve qualquer situação, inclusive as descidas de divisão do Fluminense. Então, se ele resolve isso, pode resolver qualquer outra coisa. E aí, começando, falaremos aqui sobre três, né, específicas. E começando pela de 96, como citou o Rui, o chamado caso Ivens Mendes. Só para situar todos quem foi Ivens Mendes, né, ele foi presidente da CONAF, que era a Comissão Nacional de Arbitragem do Futebol Brasileiro. E desde o ano de 88 até anos depois do ano de 96. Inclusive, posteriormente a esse caso, anos depois ele falece, chegou a falecer, mas no ano de 96 ele era então presidente da CONAF. E aí, em maio de 97, que aí seria em tese prestes a começar o campeonato de 97, a emissora TV Globo divulgou algumas gravações telefônicas que desvendariam ali um esquema de corrupção dentro da CBF, né, em que o próprio Ivens Mendes coagiria alguns presidentes de times, né, de equipas do Brasil, nomeadamente do Mário Celso Petralha, do Atlético Paranaense, e do Alberto Dualibe, do Corinthians, presidentes, né, de Atlético Paranaense e Corinthians, para que alguns jogos fossem manipulados. Quais jogos? Jogos
Sempre o Corinthians, sempre o Corinthians.
Você tirou da minha boca, Marcial. Eu ia falar
Ele
isso
estava
agora.
envolvido. Muito bem. E aí, esse problema envolvendo Corinthians, Atlético Mineiro, né, Atlético Paranaense, perdão, e o Ivens Mendes, resultou numa análise, né, da CBF. Esse campeonato ele foi analisado pelo STJD. E aí o STJD, depois de algumas análises, fez com que o campeonato não tivesse rebaixado. Isso por quê? Porque essa, vamos dizer assim, essa venda de resultados, em tese, influenciou o campeonato de 96. E, inclusive, tem uma foto muito famosa do Álvaro Barcelos, que é presidente do Fluminense, que depois de ter essa decisão favorável, né, ao não rebaixamento de nenhuma equipe em 96, tem lá uma foto dele estourando o champanhe e comemorando como se tivesse ganhado o título daquele ano, né? Mas enfim.
Parênteses, parênteses. Aí,
Sim.
Marcial, Aí, Marcial, é a cena do dia seguinte. Então o Fluminense não caiu, hein?
Não caiu, porque ele estourou um champanhe comemorando.
Ele estava comemorando aí, ó, não caiu, hein? Mesmo com o regulamento dizendo que não haverá rebaixamento, né? Só para lembrar nossa última polêmica aqui, que o São Paulo não foi rebaixado no Campeonato Paulista.
Sim, sim.
Então, mas desculpa, Rafa, continua, por favor.
Sim, então, e aí o
que aconteceu? Vou me abster.
Muito bem. O próprio Ivens Mendes, ele pediu afastamento depois do cargo da CONAF, né, logo depois, se declarou inocente, mas o fato é que as ligações comprovavam que era ele tentando influenciar, né, os presidentes dos clubes a manipular os jogos. Ele pediu dinheiro para que essas equipes pagassem a ele e ele intervisse no resultado dos jogos da Copa do Brasil. Com isso, o Ivens Mendes teria dinheiro para se lançar a candidatura de deputado federal no ano de 98, aqui no Brasil. Ele queria ser candidato a deputado por Minas Gerais. Então, ele tentou influenciar as equipas para lhe dar dinheiro. Bem, não houve nenhum problema na esfera, vamos dizer assim, na justiça comum, até porque parece que essas ligações, né, essas gravações de chamadas feitas, inclusive, por investigação de jornalistas, ela foi uma gravação ilegal, né? Ela foi uma escuta ilegal. Então, por isso, acabou não sendo feito nada na justiça comum. Porém, o STJD entendeu que houve, sim, uma, vamos dizer assim, uma interferência no futebol, não é? E que, assim, dentre as nossas pesquisas, a minha pesquisa aqui, não necessariamente houve algo diretamente relacionado ao Brasileirão de 96, porque todas as evidências se voltam para a Copa do Brasil daquele ano, porém eles entenderam que devido a essa, vamos dizer assim, influência externa, não é? A questão também deveria abranger o Campeonato Brasileiro. E aí, naquele ano, haviam 22 equipas no ano de 96, não é? E o Fluminense terminou na 21ª colocação, em 21º, e o Bragantino, que hoje em dia é o Red Bull Bragantino, né, foi o 22º. Então essas duas equipes cairiam. Porém, com essa virada de mesa, né, essa decisão na justiça desportiva, então entendeu-se que o Fluminense e o Bragantino não cairiam, e que no ano seguinte, as duas equipas que em tese subiriam para o Brasileirão também fossem adicionadas as equipas da Série A. Então, no ano de 97, em vez de terem 22 equipas, tivemos 24 com a adição do União São João e do América do Rio Grande do Norte. Mas esse foi o primeiro caso, então, de que fora, né, do relvado, fora das quatro linhas...
Rafa, espera só um segundo, porque deixei de vos ouvir. Mas estou a tentar resolver aqui o problema. Vocês conseguem ouvir-me? Eu não vos consigo ouvir neste momento, mas... Alô? Perdemos os nossos comentadores por alguns momentos, mas estou a tentar trazê-los de volta para a chamada.
Sim.
Alô, vocês
agora são os 40 minutos, né? Então talvez tenha
ali...
Sim. Desde o princípio.
Ok, vocês agora também estão de volta. Rafa, estavas a dizer, desculpa.
Sim. Não sei se em que momento perdemos aí a comunicação, mas o fato é que depois das decisões feitas em tribunal, não é? Fora do relvado, fora das quatro linhas, o Fluminense continuou na Série A, não foi rebaixado. Ele que teria terminado o campeonato em 21º, de 22 equipas, sendo que a 21ª e a 22ª equipa cairiam para a segunda divisão. Então, Fluminense e Bragantino, que hoje é o Red Bull Bragantino, né, cairiam para a segunda divisão, mas, devido a essa decisão, não foram rebaixados, enquanto as duas equipas que subiriam para a primeira divisão, que seriam União São João e América do Rio Grande do Norte, elas subiriam para a Série A, e como subiram, né? Mas a Série A de 97 teve, então, 24 equipas, com nenhuma sendo rebaixada. Então, essa foi, vamos dizer assim, a primeira das polêmicas que citaremos, o fato de, em 96, o Fluminense ter caído no campo, né, no revado, para a Série B, porém, em 97, ter jogado a Série A.
E acho que é bom ressaltar mais uma vez a diferença, né, do caso com o não rebaixamento do São Paulo, onde o regulamento foi feito antes do campeonato começar, e nesse caso do Fluminense, onde foi descoberto, né, todo esse problema com o Ivens Mendes, e após até o término do campeonato, o regulamento ser alterado e decidirem pelo não rebaixamento, né?
Pelas datas aqui, Renato, vamos dizer assim, o caso foi todo mostrado pela mídia em maio do ano seguinte, né, de 97.
Sim. Por
Então,
isso que eu tô
realmente
dizendo.
havia uma decisão posterior
Assim,
até a finalização do campeonato.
exato, o Fluminense tinha sido rebaixado, teoricamente jogaria a Série B de 97, correto?
Isso.
E aí, antes do campeonato começar com toda essa divulgação aí do esquema Ivens Mendes, eles decidiram com uma, né, se fosse um outro clube aí, como o próprio União São João de Araras, um outro clube menor, eu duvido que teriam feito isso, mas enfim, segue o jogo.
Segue o jogo e eu acho que nos próximos episódios vamos continuar a voltar ao episódio anterior a este. Acho que vai ser um ponto de referência neste podcast. Eu agora passo a bola para o Marcial e, obviamente, te permito que faças algum comentário, alguma referência a este caso de 96, mas de seguida vais falar do caso de 99, ou seja, pouco tempo depois, mais um caso envolvendo o Fluminense.
Sim, saudação aos colegas Rafa Ribeiro, Renato Salgado, Rui Mesquita. E então vamos dar continuidade nessa história terrível do Fluminense, né? Então, em 96 caiu, viraram a mesa, ele disputou a Série A em 97, e o time nessa época, ele era tão mal administrado, mas tão mal administrado, que disputou a Série A em 97 e caiu novamente. Em 97 caiu para a Série B, e aí seria impossível fazer duas viradas de mesa 2 anos seguidos, né? Então seria muita vergonha. E aí não teve jeito. O Fluminense disputou a Série B em 98 e, tão ruim que era, caiu para a Série C. E disputou a Série C em 99. Então olha a sequência, né, da coisa. Ele disputou a Série A em 96, caiu. Só que não caiu porque viraram a mesa. Disputou a Série A em 97, caiu para a Série B. Disputou a Série B em 98, caiu para a Série C em 99. E
Gestão
aí, em
péssima mesmo.
99, muito ruim, muito ruim. Foi caindo, né? E em 99, aconteceu na história do Fluminense um patrocínio de uma empresa de assistência médica, a Unimed, e que começou a organizar as coisas administrativamente dentro do Fluminense. E aí o time começou a reagir no Revado. Tanto é que foi campeão legítimo da Série C em 99 e teoricamente deveria então disputar a Série B em 2000. Só que aconteceu algumas coisas no meio do caminho aí dessa
Um
história.
salto com vara da série C
Foi um
para a série
salto
A.
com vara, exatamente. E o que que aconteceu nessa história? E aqui a gente precisa abrir um outro parênteses para contar um pouquinho até da história do Brasil, né? O Brasil, antes da capital do Brasil ser Brasília, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E São Paulo era o polo industrial e econômico do país, enquanto o polo administrativo era o Rio de Janeiro. E todas as sedes das coisas relacionadas ao governo, e entre elas o futebol, se localizavam no Rio de Janeiro. Então a sede da CBF sempre foi no Rio de Janeiro. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que as equipas do Rio de Janeiro sempre tiveram uma força de bastidor muito grande quando comparadas às equipas dos outros locais do Brasil, mesmo com as equipas de São Paulo, né?
Em resumo,
E o
para os
que...
nossos ouvintes aí, sempre foram favorecidas em relação aos outros clubes do resto do país.
Perfeito, exatamente. E aí, o que que aconteceu? Existe até uma expressão, né, que a gente fala, é cariocada. Então deram uma cariocada no negócio. O que que aconteceu na Série A em 99? Vamos lembrar, né? 99 o Fluminense está na Série C. E ganhou no relvado, ganhou limpo, perfeito. Só que o que aconteceu na Série A do Campeonato Brasileiro de 99? O São Paulo ganhou uma partida do Botafogo do Rio. E essa, inclusive, foi uma goleada. Foi uma goleada de seis. O São Paulo fez seis gols, né? O jogo foi 6-1. E o Botafogo perdeu, então, do São Paulo.
Sandro Hiroshi, o nome do jogo.
Sandro Hiroshi. No final do campeonato, o Botafogo ficou entre os rebaixados da Série A.
Mais uma vez, hein? Mais uma vez, um time carioca grande na zona de rebaixamento.
Ali na zona de rebaixamento. E aí, nós teríamos, né? Então, vamos lembrar. O Fluminense subiu da C para B em 99. Então, disputaria a B em 2000. E o Botafogo caiu da A para B em 99. Então, na Série B de 2000, teoricamente,
teríamos o clássico
Fluminense e Botafogo, né?
Teremos o Só clássico que aconteceu. Fluminense e Botafogo.
Exato. Só que o que aconteceu? O Botafogo reclamou que o São Paulo havia escalado um jogador chamado Sandro Hiroshi e que esse jogador não teria condições de jogo por alterações na documentação dele junto à federação. O caso foi para a justiça, foi para o tapetão, foi para o tribunal e o tribunal deu ganho de causa ao Botafogo. Com isso, o Botafogo não caiu. O Botafogo ganhou esses pontos que tinha perdido no relvado e com isso ele não caiu para a Série B. E quem caiu para a Série B foi a equipe do Gama, do Distrito Federal, que é uma equipe que, vamos combinar, não tem uma força de bastidor tão forte quanto a do Botafogo.
E só um comentário importante aí, Marcial, lembrando os ouvintes que, nesse caso, mesmo se o São Paulo tivesse errado, né, na escalação do jogador, que também não foi culpa do São Paulo, porque o problema foi uma emissão de documento com data de nascimento falsificada, o que a gente chama aqui no Brasil de famoso gato, né?
Gato.
O jogador diz que é mais novo do que ele realmente é. E jamais o Botafogo deveria ter recebido essa pontuação do São Paulo. O São Paulo não deveria ter perdido a pontuação, mas uma vez o São Paulo perdendo a pontuação referente a esse jogo, o Botafogo não deveria ter recebido essa pontuação, e que foi o que aconteceu, ocorrendo, né, a fuga aí do rebaixamento desse ano.
Perfeito. Porque se escalou o jogador irregular, você tira os pontos da equipa que escalou o jogador irregular e acabou.
E
né?
Segue o jogo.
Nesse caso, exatamente. Não. Eles tiraram os pontos do São Paulo e deram os pontos pro Botafogo. Ou seja,
não. O pior não foram nem 3 pontos, foram 5 pontos. Foram 5 pontos que deram. Foi uma penalização com 3 e mais 2 pontos que eu não sei de onde tiraram. Deram 5 pontos pro Botafogo na época.
Pois é.
Então, eles tiraram 5 pontos ao São Paulo como penalização, ou seja, os 3 do jogo e 2 de penalização, mas deram cinco...
todos os pontos para o Botafogo, okay, para o Botafogo não cair. Para vocês entenderem a força do futebol carioca junto à CBF.
3 não eram suficientes para evitar a
partida. Não, exato.
Então, aí com isso, o Botafogo então permaneceu na Série A e quem caiu foi o Gama, uma equipa do Distrito Federal. Só que aí é que aconteceu a vergonha toda. Até então, o Fluminense está ali, campeão da Série C, vai disputar a Série B em 2000. Perfeito. Só que aconteceu essa história do Botafogo na Série A. E o Gama entrou na justiça contra a CBF, dizendo que toda essa história do Botafogo era um absurdo. A Justiça Comum proibiu a CBF de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000. E essa história ficou nos tribunais, até que a CBF falou o seguinte, ó, não posso pela justiça organizar o campeonato, eu deixo com quem? Clube dos 13. Lembra lá do Clube dos 13 que a gente falou? Lá de 87, aquela história do Flamengo, né, dos 2 títulos, enfim. Passou a bola para o Clube dos 13. O Clube dos 13, então, falou o seguinte, tá bom, eu vou organizar o campeonato de 2000, só que eu vou fazer do meu jeito. E aí o Campeonato Brasileiro de 2000, ele contou com 116 equipas. Vou repetir de novo, porque, né, repetir de novo é redundância, mas é bonito falar isso. Eu vou repetir. 116 equipas disputando um Campeonato Brasileiro. Criaram vários módulos, módulo azul, módulo amarelo, módulo verde. Esses módulos cruzavam entre si, enfim, fizeram uma bagunça. Mas, na verdade, o pano de fundo por trás de tudo isso é: vamos criar um campeonato para colocar o Botafogo e o Fluminense na Série A, e acabou a história. E aí criaram todo esse campeonato, toda essa história. O Vasco da Gama foi campeão, que foi aquele jogo onde despencou a arquibancada.
Mais uma polêmica, né? O São Caetano estava melhor no jogo, inclusive, acho que estava ganhando até quando caiu, não foi? Quando pararam o jogo?
Sim, sim.
O time do São Caetano era melhor, inclusive, que o time, pelo menos na época, pela fase, não por jogadores. Mas, pelo que eu me lembro, o São Caetano foi prejudicado, até com a remarcação do jogo, que, inclusive, depois foi para São Januário, né?
Isso, marcaram de novo. Até poderia abrir uma outra ginga canarinha para isso.
A gente também
é meio vergonhoso esse caso.
A remarcação do jogo foi 3-1 para o Vasco. Teve gol do Romário e tudo mais.
Isso.
E foi em 2001, né? Foi no ano seguinte. Aí foi tem até a história da Globo, da SBT. Enfim, dá para abrir uma ginga canarinha para falar disso. Né?
Exato.
Mas o fato é, então o Vasco da Gama foi campeão esse campeonato se chamou Copa João Havelange, né? O campeonato brasileiro de 2000, o Vasco foi campeão, e em 2001 voltou a bola para a CBF para organizar o campeonato.
E aí, com o Fluminense e o Botafogo então, na primeira divisão.
Exato, aí vamos pensar entre nós aqui, né? A CBF voltou a organizar, ok, em 2000 não foi a CBF, foi um campeonato à parte, tá bom, vamos pegar a mesma situação de 99, né? Não, claro que não. O que, que eles fizeram? Fizeram a Série A de 2001 com Botafogo e Fluminense ali, ou seja, a Série B que o Fluminense precisava ter jogado, de novo, não jogou. E essa foi a segunda Série B que o Fluminense deve pra gente.
Muito e só um complemento rápido, Marcelo, vale lembrar que nesse caso, o São Paulo em si, vamos dizer assim, ó, lógico, perdeu ali os pontos do jogo contra o Botafogo, mas não foi penalizado a mais do que isso, ou seja, não foi citado nada. A questão, vamos dizer assim, de pontos foi a mesma que aconteceu lá em 96, porque em 96, quais eram os dois clubes, vamos dizer assim, principais no esquema de resultados? O Atlético Paranaense e o Corinthians. Engraçado que, no caso, o Atlético Paranaense até sofreu, sim, uma questão, ele perdeu 5 pontos no campeonato seguinte, de 97. Então, até realmente houve uma punição para o Atlético. Mas para o Corinthians, nada. Ou seja, o Corinthians não teve punição nenhuma, mesmo tendo provado que o Alberto Dualibe, que era o presidente, tentou, sim, vamos dizer assim, alterar resultados junto com o Ivens Mendes, mas não teve nenhuma punição em pontos no campeonato seguinte. Então, vamos dizer assim, os principais clubes, que eram Atlético Paranaense e Corinthians em 96, e aqui, em tese, o São Paulo e o Botafogo, né, no caso de 99, vamos dizer assim, foram somente uma cortina de fumaça ou algo do gênero para realmente fazer com que essas equipas cariocas e principalmente fluminense, né, pudessem estar na elite de novo.
E ressaltando também que o São Paulo perdeu os pontos no mesmo campeonato, não no ano seguinte, como foi com o Atlético Paranaense.
Uhum. Perfeito, né? É verdade.
E além de ainda perder no próprio campeonato, o Botafogo, né, mais uma vez ressaltando aí para os nossos ouvintes, adquiriu esses pontos perdidos, né, para justamente não cair.
Os pontos do jogo e da punição.
Exato. Tão surreal que é a situação aqui.
Muito por isso bem. Que é vergonha canarinha, mas tem mais um caso ainda que o Renato vai contar agora.
Exato. O último caso remonta ao ano de 2013, penso eu. E Renato, o que é que se passou nesta terceira vergonha canarinha?
Olá, ouvintes, agora oficialmente, né? Olá, Rafa, Marcial, Rui. Agora estamos no ano de 2013 e mais uma vez a história se repete, né? Mas com novos personagens. A equipa do Fluminense acabou sendo rebaixada para a segunda divisão após uma temporada muito sofrível e graças a algumas situações muito estranhas ocorridas na última rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, que o Fluminense mais uma vez conseguiu escapar do rebaixamento, né, de uma forma, entre aspas, oficial. O que aconteceu? Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo escalou um jogador que agora me fugiu à memória, até contra quem era, se os meus amigos aí puderem depois me dar uma força. Mas
Everton.
Não, o Everton estava na Portuguesa, mas eu estou dizendo o Flamengo. O Flamengo escalou algum jogador que ele não, que estava suspenso, que não poderia ser escalado, no sábado. E com essa atitude do Flamengo, com essa escalação, o Flamengo perderia os 3 pontos do jogo e seria rebaixado no lugar do Fluminense. Quando todos os dirigentes, todo mundo, né, da própria CBF, se deram conta do que tinha ocorrido, chegaram para a pobre e pequena, que antigamente costumava ser enorme, Portuguesa de Desportos, que é outro time que nós temos aqui na capital de São Paulo, e, né, com certeza isso não ficou provado, infelizmente, de uma forma assim clara, né, e com provas mesmo, por isso que, né, não ficou provado, mas ficou totalmente suspeito e assim, muito mal explicado por que a Portuguesa, no jogo no domingo contra o Grêmio, acabou escalando um jogador chamado Everton, né, um meio-campista, para o jogo, sabendo que o jogador estava suspenso pelo, acho que, terceiro cartão amarelo, se não me engano. Ele não poderia nem estar na relação de jogadores no banco de reservas.
O Renato, no caso do Flamengo, foi o André Santos.
Ah, então, muito obrigado aí, Rafa.
Contra o Cruzeiro.
Contra o Cruzeiro, né? Exatamente. E o que, que ocorreu? O Everton, inclusive, já estava afastado, porque a Portuguesa já tinha, em tese, se livrado do rebaixamento, né? Ela estava nas últimas posições ali na tabela, mas fora da zona de rebaixamento. Já tinha garantido, ainda mais com os resultados do Fluminense na rodada anterior. Então, realmente, assim, a situação era muito tranquila. E o que aconteceu? A Portuguesa inscreveu o Everton, meio-campista, para o jogo, e ainda para não ter, porque só isso já bastaria para gerar o mesmo problema que o Flamengo teria para a Portuguesa também ter. Mas não bastando isso, faltando aproximadamente 5 minutos antes de acabar o jogo, aos 40, 40 e pouquinho do segundo tempo, o treinador ainda colocou o jogador em campo ainda, para justamente não ter nenhum tipo de polêmica ou qualquer...
Não ter dúvida, né? Não ter dúvida.
Exatamente, para deixar ali realmente cadastrado, ali que registrado que o jogador não só foi inscrito na partida, como entrou e jogou. E o que, que isso aconteceu? Também acabou livrando o Flamengo. O problema é que, para os dirigentes da Portuguesa, isso foi prometido, né, foi solicitado fazer ter essa atitude, porque esperavam justamente que dois clubes grandes, a Portuguesa e principalmente o Flamengo, tendo ocorrido a mesma situação, que também virariam a mesa para o ano seguinte de 2014 e que todos permaneceriam na Série A. Mas, infelizmente, para eles, né, é realmente, e pior ainda para a pobre e pequena Portuguesa, porque não dá para comparar o tamanho da Portuguesa, apesar de antigamente ser um time grande aqui da capital paulista, não dá para comparar com o tamanho, principalmente pelos bastidores do Flamengo e do futebol carioca. E o que acabou acontecendo? A Portuguesa foi rebaixada para o ano de 2014 e, subsequente ainda, a crise foi tão grande na Portuguesa por causa desse rebaixamento, na perda de patrocínios e declínio financeiro, que acabou ainda indo parar na Série C. Mas, enfim, e o que aconteceu? Né, com isso tudo, com essa história toda que eu contei, o Fluminense acabou escapando mais uma vez do rebaixamento em campo, né, pela campanha medíocre, nem medíocre, né, péssima mesmo, realizada no ano de 2013.
Se não me engano, ambos perderam 4 pontos, né, foram finalizados com a perda de 4 pontos, uma multa ridícula de R$1.000, né, que tem em tese trocado para esses grandes clubes, e aí isso fez com que
a Portuguesa
não só o Flamengo como o Fluminense não fossem rebaixados.
Mas a grande polêmica toda foi justamente essa, porque o Everton já estava afastado, né, já era a última rodada do campeonato.
Não iria jogar de qualquer jeito.
Ele não iria jogar, ele já estava suspenso, convocaram o jogador de última hora, inscreveram o jogador para a partida e, faltando 5 minutos para acabar o jogo, colocaram o jogador em campo. Então, assim, ficou muito claro que fizeram realmente tudo isso com segundas ou terceiras intenções e acabou sendo, né, acabaram sendo penalizados aí pela atitude de tentar enganar todo mundo aí com essa situação.
Até hoje eu não sei se conseguiu, acho que nem tentaram provar algo do gênero, que houve ali o fato de algum dessas equipes ter pago, né, ter a Portuguesa para que ela, vamos dizer assim, assumisse a culpa, né, escalasse o jogador, ganhasse um dinheiro em contrapartida e abraçasse a queda de divisão, né?
Parece que não houve nenhuma comprovação, né? Houve,
ela fez isso de propósito, né?
Mas óbvio que deve, né? Ainda mais no meio do futebol, que a gente sabe que rola muito dinheiro cash ainda. Entendeu? Porque o que aconteceu? Quebraram os registros financeiros, né? Os sigilos fiscais dos clubes, dos presidentes, diretores das equipas da época, e não constataram nada. Mas isso também é muito subjetivo, né? Alguém chegar com uma mala de dinheiro num clube, né? Se hoje fazem isso, imagina há 20 anos atrás, né? Então, eu acho que é muito, muito simples acreditar que realmente não houve nenhum outro interesse. Porque justamente como a gente disse aqui, não havia qualquer motivo para a Portuguesa escalar esse jogador. Ele estava suspenso, ele não estava mais sendo escalado, o contrato dele estava para acabar, ele não teria o contrato renovado. Ou seja, é um conjunto de situações que realmente deixa toda a situação muito bizarra, muito estranha.
E pela terceira vez o Fluminense consegue voltar ou permanecer na Série A?
Na Série A.
São três casos todos diferentes, mas que mostram todos a mesma coisa, aquilo que pode ser o poder de um clube, e a verdade é que por três vezes consegue, em duas delas, não descer divisão, e numa outra o tal salto com vara para a primeira divisão. Muito obrigado aos três comentadores pela explicação e comentário a estes três casos. De vergonha canarinha, ao ouvinte, obviamente agradecer estar desse lado e pedimos desculpa pelas dificuldades técnicas que enfrentámos, mas tudo se resolveu. Pudemos.
Rui?
Sim.
Só permite só um detalhezinho final, sim. Que é até um detalhe triste dessa história, que o Renato citou, mas aprofundar um pouquinho mais, que é a questão da Portuguesa, né? Depois do que aconteceu com a Portuguesa nessa questão de rebaixamento, nunca mais ela conseguiu se recuperar. Hoje ela disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, que é a segunda divisão do Campeonato Paulista, e ela está num torneio, que é a Copa São Paulo, que é um torneio que dá uma vaga para a equipe disputar a Série D de dado, ou seja, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Então, em teoria, ela está na quinta divisão do Campeonato Brasileiro hoje. Praticamente é um clube que acabou.
Deus é justo, Marcial. Deus é justo.
Deus é justo, menos para o Fluminense, aparentemente.
É porque o advogado dele é verdade, bom.
É isso que eu ia falar. Na verdade, Deus é justo, o Fluminense também, é que o advogado lá é bom. Inclusive, se os amigos ouvintes tiverem qualquer tipo de problema com justiça, ligue para o advogado Fluminense, ele resolve.
Muito bem, muito bem. Mais uma vez, obrigado aos três. Ao ouvinte, obrigado por estar desse lado e... Tal como o Rafa já referiu, passe no nosso site, fairplay.pt, e veja os artigos que os nossos três comentadores vão escrevendo sobre o futebol brasileiro e não só. E, obviamente, ouvir episódios anteriores do Ginga Canarinha, como puderam perceber, há episódios bem quentes nesta nova rubrica de polémicas do futebol brasileiro. Nós voltaremos, já deixámos aqui um cheirinho daquilo que pode ser uma nova polémica para o Ginga Canarinha, e teremos este e outros temas, obviamente, no nosso podcast. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.